Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Solicito ao vereador Lisier José Borges que faça a aferição de quórum para darmos início à presente sessão ordinária.
Vereador presidente, Leandro, Eline, vereadora Eline, vereador pastor Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Fernando do Detran, vereador pastor Elias, vereador Valdete, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador pastor Ederson para fazer a leitura do texto bíblico.
Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Marcos capítulo 2, versículos 14 a 17.
Obrigado, vereador Ederson. Solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como leitura de projetos encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de março de 2019, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. 1. Projeto de lei ordinária 057 de 2019, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da preferencialidade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano. 2. Projeto de lei ordinária 058 de 2018, de autoria do vereador Jean Carlos. Dar-se ao nome de vereadora Vilma Rodrigues à área pública municipal, Praça Residencial Samerville. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Desmar Japão, pastor Elias Ferreira e João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Mauro Severiano, Luzimar Silva, Jean Carlos, Tele Júnior e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 046 de 2018, autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos da lei 3.731 de 15 de julho de 2014, conselhos tutelares. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 146 de 2018, autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que altera a redação do artigo 1º da lei 3.974 de julho de 2018, passando de certificado para comenda vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 151 de 2018, autoria do vereador Luzimar Silva, considera de utilidade pública as associações dos moradores do bairro das Laranjeiras e sítios do Recreio Vale das Laranjeiras. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de emenda à Lei Orgânica 079 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação, inciso 4º, do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Deferido pedido de vista, vereadora Thaís Souza. Projeto de Lei Ordinária 037 de 2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destina e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Deferido pedido de vistas ao vereador Américo. Houve votação de moção de apelo, moção de pesar e indicação. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também os vereadores pastor Elias Ferreira, Alfredo Landim, João da Luz, João Feitosa, Lélio Alvarenga e Souza. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores. Não houve inscrito para uso da palavra. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19 de março, horário regimental. Passo para a leitura dos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 059 de 2019, do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a proibição da comercialização e locação no município de Anápolis de jogos eletrônicos que contenham cenas de violência e da outras providências. São esses os projetos, presidente.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Já abro o pequeno expediente e já convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os pares dessa casa. Faço um cumprimento também especial também a vocês que nos acompanham pela imprensa, né? Quero cumprimentar aqui meu amigo Richelso aqui, cumprimentando os demais. Cumprimento aqui os colaboradores dessa casa, também as pessoas que nos acompanham através da Rádio Imprensa, Rádio Manchester e Rádio São Francisco, aos nossos internautas e a todos vocês que se fazem presente aqui no plenário. Senhor presidente, na verdade eu vim aqui hoje cumprimentar a Polícia Militar do Estado de Goiás, cumprimentar também a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, as forças que dão segurança à nossa cidade. Nós tivemos semana passada, todos esteve presente com a gente no terceiro CRPM, onde tivemos encontro com várias autoridades ali naquele encontro, delegados, militares, né, comandante da Corpo Bombeiro, também da Polícia Militar, da Polícia Civil, sob o comando da doutora Aline. E naquele momento, senhor presidente, foi apresentado para a gente ali uma retrospectiva dos últimos anos, né, um balancete ali da atuação, como que anda a segurança pública em Anápolis, né? E a gente, nós ficamos felizes ali naquele momento, pelos dados constatados, o índice, cada dia que passa, tem caído o índice de criminalidade no município de Anápolis, na nossa cidade. Ainda estamos longe, talvez de ser o perfeito, mas Anápolis hoje está entre uma das cidades mais seguras que nós temos para viver. Então, eu quero fazer um cumprimento ao trabalho árduo da Polícia Militar do Estado de Goiás, da Polícia Civil também, e de uma forma também especial ao Corpo de Bombeiros. E nós tivemos, naquele momento ali, a doutora Aline passou para a gente um acontecimento que foi pouco divulgado pela imprensa, muito importante, né? Homem tenta matar a ex-mulher nesta madrugada no bairro Jardim Primavera, em Anápolis. E poderia ter sido uma grande tragédia, realmente, se tivesse acontecido todo o preparado por esse indivíduo. Na noite de sábado, dia 9, aconteceu uma tragédia no bairro Jardim Primavera, em Anápolis. Um homem identificado como Eduardo Nonato da Silva, foragido da Justiça e natural do Pará, que estava em Anápolis há pouco mais de um mês, tentou matar a ex-mulher, o atual marido dela e os filhos do casal, a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, Eduardo teria pulado o portão da casa da ex-mulher, abrindo a janela e, de posse de duas pistolas 380, efetuou vários disparos de armas de fogo. Na cama dormia a ex-mulher, identificada como Stane, e o atual marido como Roberto, e a filha do casal, apenas 2 anos, e 2 filhos de Eduardo também, estavam na residência no momento da tentativa. Graças a Deus, 2 tiros atingiram, graças a Deus que não foi o pior, né? Porque 2 tiros atingiram a perna do Roberto. O atirador ainda recarregou a pistola e disparou em direção ao pai da ex-mulher, que morava em uma casa em frente, e saiu no momento da confusão para ver o que tinha acontecido, e foi ferido. Como o quarto estava escuro, Eduardo acreditou que havia matado a ex-mulher e seu atual companheiro. Ele fugiu do local. Esse indivíduo foi preso, né, foi perseguido com a participação da polícia de Minas Gerais, de São Paulo, onde no dia 8/3 foram cumpridos 4 mandatos de prisão em desfavor de Eduardo. E esse indivíduo foi pego em São Paulo, com a ajuda, mais uma vez, da Polícia de São Paulo, de Minas Gerais, parceria com a Polícia Militar do Estado de Goiás e também da Polícia Civil, fazendo e trazendo esse indivíduo preso, altamente perigoso, já era foragido da Justiça do Pará, de Goiás e de outras localidades. Então, quero, nesta manhã, senhor presidente, simplesmente, mais uma vez, fazer a nossa saudação à Polícia Militar do Estado de Goiás e também à Polícia Civil do Estado de Goiás, juntamente com o Corpo de Bombeiro, por mais essa atuação brilhante, eficaz, eficiente, evitando que transtornos, que pudesse acontecer um crime muito pior, que graças a Deus não conseguiu ser atingido por esse malfeitor que hoje se encontra preso, que é o lugar que ele deve permanecer por vários anos. Obrigado, senhor presidente. Por hoje só, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores. Cumprimento todos que estão aqui no plenário. Quero cumprimentar também nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa de Anápolis, a São Francisco e os meios de comunicações. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã no pequeno expediente... Eu quero falar a respeito de uma visita que esta casa, a pedido do nosso prefeito Roberto Naves, parte dos vereadores estiveram presentes ontem, ali no pequeno auditório, na prefeitura, juntamente com várias autoridades aqui da nossa cidade. E naquela reunião que tivemos ali com o nosso prefeito, eu quero aqui... falar a nossa população de Anápolis, quando o nosso prefeito Roberto Naves convocou os vereadores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, pastores, padre, os moradores, aqueles que têm suas influências em nossa cidade, foi para passar um relato a respeito do que nós estamos passando aqui em nossa cidade. É a questão do caso da dengue, e que chamou muito a atenção. Quero passar um relato aqui do que me passaram, e esses dados veio também ali da Secretaria de Saúde, fornecido, juntamente com o pessoal que trabalha nessa questão da visita às casas, são os dados epidemiológicos que foi passado pela Érica, e que me chamou a atenção. No ano passado, senhor presidente, de janeiro a março de 2018, nós tivemos 958 casos notificados, casos de dengue aqui em Anápolis. Mas, porém, de janeiro a março deste ano, já foram notificados 2.077 casos de dengue aqui em nosso município. Mortes, tem 3 casos suspeitos que estão sendo investigados. E ela chamou a atenção muito grande das pessoas que ali estavam, dizendo da necessidade de nós abraçarmos essa questão. Porque somente os agentes que fazem o trabalho, vereador Américo, não dá conta. Não dá conta. Vereador Ederson, a situação é complicada e nós não podemos baixar a guarda, não. O mosquito está vivo. Eu me lembro que no ano passado o prefeito Roberto, também no ano atrasado, convocou os pastores, os padres, a população, para que tomasse ponto de partida na questão do mosquito da dengue. E nós conseguimos reduzir muito a questão dessa doença e do mosquito, que tem
complicada a situação de muitas pessoas aqui em nosso município. E só sabe o que é passar por esse caso é quem sofre. A minha esposa deu o caso da dengue, meu filho deu. E na nossa casa, pastor Noel, está tudo limpinho, mas do lado vizinho estava complicado. E eu estou olhando aqui, senhor presidente, o relatório que foi passado dos imóveis já visitados este ano. Este ano já foram visitados 204.109 residências. Isto em fevereiro. Agora em março já foram 76.146 residências. Mas os agentes também têm enfrentado dificuldade. Por quê, Lélia Alvarenga? Às vezes chega, a pessoa não está, pede com carinho para a pessoa dar uma olhada nas calhas, né? Vê a questão dos lixos nos quintal, pneu. E às vezes as pessoas não estão fazendo o dever de casa. E os agentes sozinhos não conseguem fazer isso. Então, o nosso prefeito, juntamente com o pessoal que faz esse trabalho, os nossos agentes, estão pedindo para que nós pudéssemos estar ali na sexta-feira, às 8h30 da manhã, onde será lançado de fato e concreto a questão da campanha para combater esse mosquito terrível que tem perturbado a vida de muitas pessoas. Portanto, eu quero aqui louvar a Deus por essa atitude do prefeito convocar o pessoal que trabalha nessa questão da saúde, e nós fazemos força para combater, porque se não tiver união, não consegue vencer. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, ainda no pequeno expediente, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, meu amigo Leandro Ribeiro, primeira secretária, Elínia, internauta. Senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente essa manhã só para fazer um agradecimento. Vereador Anderson, você sabe que o Morro da Capuava ali, há muito tempo ele foi tombado, mas o Hernani de Paula veio e fez uma lambança em nossa cidade, mais uma das lambanças. Das mil peripécias que ele fez, ele destombou o morro. E a Vossa Excelência, quando esteve nessa casa aqui no último mandato, voltou com o projeto. Hoje o Morro da Capuava é tombado novamente, de sua autoria. Parabéns, e nós, evangélicos, o mundo religioso, os católicos, todos os eclesiásticos, espírita, aquilo é um patrimônio histórico da nossa cidade. Por isso que ele foi tombado um projeto seu, de sua autoria, na outra legislatura. E por isso que eu estou aqui agradecendo o secretário de Meio Ambiente, inclusive na sua gestão, eu fiz um requerimento que fosse plantado ali 200 mudas frutíferas, ornamentais, que foram plantadas na quarta-feira, dia 13 agora, último, lá no bairro Bom Sucesso. Toda arborizada, requerimento meu. Então, constatei ontem que foi colocado mais de 80 mudas, 20 de cada espécie. Por isso que eu estou parabenizando você, que deixou a secretaria, e agora na batuta do meu amigo, novo secretário, Jacques Charles, também está fazendo um belo serviço, está desencardindo a cidade, vamos dizer assim, bela administração. Você passou a batuta para ele e ele deu continuidade para melhor. Então aqui eu estou parabenizando nessa manhã de hoje, conforme o requerimento que eu mandei para lá, e eles prontificou e fez na hora. É isso que nós queremos, e que a prefeitura faça um bom trabalho, principalmente na Secretaria do Meio Ambiente. Por isso que eu estou aqui parabenizando aqui esse serviço. Agora, as pessoas podem me perguntar, não foi mais do que obrigação. Acho que não é bem assim. Que algumas pessoas passaram por lá, eu pedia, eles rasgavam o requerimento e não faziam nada. E nessa administração do Anderson e do Jacques, eles fizeram lá. Então, os pastores, os padres, as freiras e todo mundo religioso agradece ali que você tem feito para o Morro da Capuava. Eu muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, declaro encerrado e já abro o grande expediente. Enquanto o vereador inscrito João da Luz não chega, eu peço à secretária Liner que assuma aqui a mesa para que eu faça uso da palavra. Bom dia, senhora presidente em exercício, Eline Rosa. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes, populares, à imprensa e aos ouvintes da Rádio Manchester e aos internautas. Cumprimento aqui e agradeço a presença do Batista Lacerda, ex-vereador desta casa. Seja bem-vindo. Sempre bom ver ex-parlamentares aqui. Senhora presidente, o que me traz aqui nesta manhã, nesta tribuna, é para repercutir um pouco de uma reunião que nós tivemos agora há pouco lá na prefeitura, junto com os membros da CIA do Condefesa. Nós entendemos, vereador Lisier, que a cidade de Anápolis, outra hora ela foi alavancada pelo desenvolvimento, pelo setor dos ceramistas, quando estava em construção a capital de Brasília, a capital de Goiás, Goiânia, nossa co-irmã. Outra hora foi movida pelo desenvolvimento, pelo centro atacadista, que é um dos segmentos fortes da nossa cidade. Nós temos aqui vários atacados que vendem para todo o país, devido à nossa localização geográfica. E outra hora, com o desenvolvimento do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Nós vimos nos últimos 20 anos a cidade de Anápolis sair de 40 empresas para mais de 170 empresas no nosso distrito industrial. E hoje nós tivemos uma reunião bastante positiva, que nós temos uma oportunidade passando por nossos olhos, em nossa porta. Nós temos o Condefesa, criado pela CIA, e aqui vale ressaltar que o mérito é somente da CIA, que é a Associação Comercial Industrial de Anápolis, que teve êxito em montar esse Condefesa para buscar instalar aqui um polo industrial de defesa e segurança do estado de Goiás. Então, esse Condefesa não é mérito de nenhum vereador, não é mérito do prefeito Roberto, nem do vice-prefeito, é mérito apenas da Associação Comercial. E nessa reunião estava sendo discutido a possibilidade de a Câmara Municipal, junto com o prefeito Roberto, junto com o Condefesa, fazer um documento encaminhado ao governo do estado, ao senhor governador Ronaldo Caiado, para que atenda às solicitações do Condefesa, para que a gente tenha êxito em colocar aqui, na cidade de Anápolis, o Condefesa, que está lutando bastante para isso, para que a gente tenha um novo pool de negócios aqui na cidade de Anápolis, que seria de inovação e tecnologia. Condefesa traria várias indústrias do segmento bélico, entre outras que podem atender aí a aviação, a base aérea e várias situações. Nós temos aqui em Anápolis já a base aérea, que é patrimônio da cidade de Anápolis. Nós já temos aqui, vereador Pastor Elias, um incentivo reduzido de ICMS de 4% para indústrias de armamentos bélicos. Nós temos aqui uma área da plataforma multimodal já pavimentada há algum tempo, que espera aí por ocupação, né? Nós tentamos no governo passado deliberar essa plataforma para uma concessão ou uma PPP e não tivemos êxito. Nós temos aqui um aeroporto inicialmente com a ideia de ser de cargas para operar aqui na cidade de Anápolis, já com a pista concluída. Nós temos a UEG, que é uma referência no ensino do estado de Goiás, e a UEG já tem uma parceria com o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, já sinalizaram que estarão vindo caso nós tenhamos êxito nesse projeto do Condefesa. Então, o que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos que, primeiramente, o governo do Estado, junto com o governo federal, homologue a pista do aeroporto de cargas, inicialmente com a ideia de cargas, construída aqui na cidade de Anápolis. Porque sem essa pista do aeroporto de cargas, fica complicado você trazer indústrias do segmento de aviação. Eles falaram que tem a KAER, que está querendo vir, que já está instalada em São José, né? Se eu não me engano, São José dos Campos, já existe essa empresa lá e ela sinalizou para vir para Anápolis. Então nós temos alguns desafios. Primeiramente é homologação dessa pista junto à ANAC para que possamos operar aqui sistema de aviação, decolagens e pouso. Nós precisamos deliberar parte desta plataforma, creio que 50%, para que essas empresas possam vir. Nós precisamos liberar o centro de convenções para que o Condefesa ali se instale e ali crie o parque tecnológico para trazer startups, incubadoras para desenvolver os projetos e dar uma função àquele centro de convenções. Porque senão aquele centro de convenções vai ficar ocioso. Vai ser uma obra acabada sem utilização pela cidade de Anápolis, bem na nossa entrada. Nós entendemos que tem algumas dificuldades de energia, fornecimento, a Enel já sinalizou que não tem condição de fornecer energia, de água também parece que tem alguma dificuldade, mas eu hipotequei, junto ao presidente da CIA Anastácio e aos membros do Condefesa, que estava lá, Coronel Colpo, estava o Cláudio da UEG, estava o Sóstenes, o Baltazar, todos os membros do Condefesa, e hipotequei que os 23 nobres pares vereadores aqui assinariam esse documento para ser encaminhado ao governo, pela sensibilidade política que nós temos em apoiar esse projeto tão importante que pode ser a revolução no sentido de trazer novas indústrias, gerar novos empregos e renda para a cidade de Anápolis. Então, estou trazendo essa informação a vocês. Foi uma reunião marcada ontem às 22 horas para hoje às 8 da manhã e ficamos acordados de receber os membros do Condefesa e da CIA aqui, vereador Mal, e já darei a parte em seguida, para que a gente possa também endossar esses documentos junto com o prefeito Roberto, pela sensibilidade política que nós temos, para que nós não percamos essa oportunidade que está passando aqui em nossa porta. Por gentileza, vereador Mauro.
Obrigado. Sem contar com a sua participação também, que você foi um baita secretário, passou pela Secretaria do Governo de Estado, Desenvolvimento Econômico. Tem seu dedinho também, sua sementinha. Agora, o que eu gostaria de falar no seu pronunciamento, meu líder, é que o Caiado tem que parar de brigar com o Marconi e saber que ele é o governador. Esquece o Marconi. Ele tem que pensar mais no Estado, no 246 munícipes, inclusive a Anápolis, onde ele nasceu. Até ontem, só se for homologado ontem. Até ontem, pessoal. Fala três vezes, até ontem. Ele não nomeou o diretor do DAIA. Não nomeou. Então, será que não tem um cabeça pensante para tomar conta da nossa indústria, de um parque industrial tão importante do Centro-Oeste? O DAIA hoje não é importante, se é no estado de Goiânia, é no Centro-Oeste. Se não for o segundo, é o primeiro. Está ganhando de Aparecida. Agora, o governo Caiado tem 3 meses no poder, brigando com o senhor Marconi. Deixa essa briga com o Marconi na justiça. Se ele estiver errado, ele vai ser preso. Agora tem que parar, esquecer Marconi Perillo e governar o estado, que ele não está fazendo isso. O que é que ele está fazendo? Meu muito obrigado pela essa intervenção aí.
Obrigado, vereador Mauro. Por gentileza, vereador Lélio, rapidão que o tempo está encerrando.
Obrigado. Só cumprimentar, na verdade, vereador Leandro Ribeiro, né, pelo seu pronunciamento. Eu tive bastante acompanhando essa luta da CIA. E você pode ter certeza que esta casa aqui não furtar-se a de se empenhar em favor da Condefesa, em favor da nossa cidade, na verdade, do desenvolvimento da cidade de Anápolis. Então, eu quero cumprimentar o senhor e tenho certeza que esta casa, quanto o Executivo também, vai estar unido com a CIA, com a Anápolis. Também vamos trazer o governador, trazer também a nível federal. Tivemos com o ministro da Infraestrutura, doutor Tarcísio, ano passado. Esse prontificou também ajudar a agrupar forças para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Muito obrigado, agradeço pela parte.
Obrigado, vereador Lélio. É essa informação que eu queria trazer a vocês. Esse projeto não tem a identidade de nenhum vereador, não tem identidade do Poder Executivo, é mérito da Associação Comercial de Anápolis, é um mérito do Condefesa que buscou junto a Brasília, através dos seus membros, deputado federal Major Vitor Hugo, que foi a São José dos Campos em busca de informação, que tem lutado muito, e nós, vereadores, não podemos deixar essa oportunidade passar por nossos olhos sem nós colaborarmos e, no mínimo, fazer um documento para que o governador Ronaldo Caiado tenha sensibilidade de destravar o aeroporto de cargas, a plataforma multimodal e o centro de convenções para que tudo dê certo e a gente possa gerar emprego e renda no nosso município. Muito obrigado, presidente em exercício, Aline Rosa.
Obrigada, vereador Leandro. Já convoco o vereador João da Luz para a utilização do grande expediente.
Presidente Leandro, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham pelo plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas através das redes sociais. É uma honra estar falando com vocês. Eu tenho dois assuntos de extrema importância para falar hoje. Uma com relação ao novo Código Ambiental, que está sendo discutido, está sendo analisado, e inclusive nós já tivemos audiências públicas promovidas pelo líder do prefeito, Ederson Lopes. É uma audiência que foi muito profícua, teve grandes sugestões para poder melhorar e atualizar esse Código Ambiental. E um outro assunto é com relação, por exemplo, às feiras municipais da cidade de Anápolis. Eu estive com o secretário de desenvolvimento, o Adriano Baldi, a Joyce me recebeu muito bem, e existe uma problemática muito grande com relação ao comportamento das pessoas que estão explorando esse serviço. As pessoas que estão efetivamente trabalhando de forma regular, através das suas licenças, suas autorizações, e as pessoas que estão nas periferias das feiras, trabalhando de forma clandestina. Então eu gostaria de abordar esses dois assuntos, porque muita gente tem evitado de falar sobre essas feiras, mas a gente vai fazer uma abordagem aqui e provocar o secretário para poder agilizar e legalizar esse comportamento nas feiras, porque está ocasionando o quê? Uma insatisfação das pessoas que estão de forma regular. Existem pessoas que pagam a sua taxa para poder estar trabalhando, atuando, e tem pessoas que atuam na parte periférica e não está pagando, e está causando o quê? Um ciúmes. Acaba que as pessoas que estão de forma regular estão deixando de pagar as suas obrigações porque os outros não estão pagando. Então, não tem mais como evitar isso. E eu estive lá e o secretário está implantando a feira legal. Eu gostei de ver, isso foi uma reclamação dos feirantes. Todas as vezes que eu vou na feira do Jundiaí ou na feira da Santa Isabel, os feirantes provocam a gente. Como é que vocês vão deixar isso acontecer nas feiras? As pessoas trabalhar de forma ilegal? Então eu estive lá, o secretário já está fazendo esse trabalho. Ele está desenvolvendo o que? A feira legal. Está fazendo um mapeamento de todas as pessoas que precisam trabalhar. Não é o fato dela estar irregular que ela vai deixar de trabalhar. Está fazendo um mapeamento e vai fazer o que? Uma readequação. Tem muitas pessoas que estão trabalhando na feira, congestionando, sendo que tem outras feiras que tem o quê? Tem a vaga, tem a oportunidade de estar trabalhando. Então, essa readequação vai poder possibilitar trabalho para todos. Todos vão poder ter esse trabalho. E essa atualização também passa pelas feiras que estão irregular. Nós temos hoje aproximadamente 8 feiras que estão funcionando de forma irregular na cidade. No bairro São Joaquim, tem uma feira irregular. No Mauá tem uma feira que funciona ainda, que não está cadastrada. No Parque Primavera, no Colorado, no Barro Preto, no Praia Clube, no Parque dos Pirineus. Todas essas feiras hoje, elas não fazem parte do mapeamento. E qual que é a solicitação? Para que o secretário promova esse mapeamento e considere essas feiras como feiras regulares. Porque isso é o que? É uma modificação no comportamento das pessoas. Isso é uma demanda emergente. Se estão existindo essas feiras ali, porque realmente precisam. Então nós vamos estar encaminhando um documento para o secretário, pedindo ele atenção para regularizar essa situação das feiras, para poder dar uma adequação para todos os serviços prestados para os feirantes e para os feirantes que ainda não estão de forma regular trabalhando nas feiras. O outro assunto é com relação ao Código Ambiental. Nós temos uma lei, a 12.305, de 2010, e essa lei ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é que eu quero trazer como sugestão, viu, vereador Ederson? É uma sugestão, eu quero, de repente, apresentar como emenda, como Vossa Excelência mesmo sugeriu. A intenção era apresentar um projeto-lei. Mas como nós estamos vivendo esse momento da atualização do Código Ambiental, eu acho, sim, pertinente a gente fazer algumas emendas e algumas sugestões. Nós sabemos que essa política dessa lei, ela desenvolve políticas públicas para poder fazer a conscientização, para poder fazer a educação pedagógica das pessoas, preservar o meio ambiente. E um dos principais passos para poder você preservar o meio ambiente passa pela reciclagem, passa pela coleta seletiva. E nós fizemos uma pesquisa, a coleta seletiva no Brasil, 3%, no Brasil em média, 3% aproveita os materiais, os resíduos, para reciclagem, faz a separação para reciclagem. Eu não sei exatamente qual que é o percentual que a cidade de Anápolis aproveita, mas eu fiz uma observação no meu bairro, por exemplo. A coleta seletiva, quando ela passa para buscar os materiais, os resíduos, que são recicláveis, aproximadamente num bairro de 200 casas, 10 pessoas participam desse processo da coleta seletiva. Então eu vejo o seguinte, 2010, nós já temos 8-9 anos já da implantação dessa lei, da conscientização da preservação do meio ambiente. Eu vejo que pedagogicamente, o objetivo de ensinar as crianças, os adolescentes, de conscientizar eles da necessidade de fazer essa separação dos resíduos, ela não foi alcançada. 9 anos, ela não foi alcançada. Eu acho que falta, sabe o quê, vereador? Falta um incentivo. Eu acho que nós temos que continuar, sim, ensinando as crianças, conscientizando os adultos, mas falta o quê? Um incentivo. Qual que seria o incentivo? Se você, cidadão, separa os seus resíduos, o orgânico, o sólido, o reciclável, lá na sua casa, na sua residência, o que que acontece consequentemente? Você deixa de mandar lixo para o lixão. Isso diminui o quê? A carga. Diminui a carga. Porque nós pagamos pelo lixo produzido na cidade. O volume de lixo produzido, a quantidade de lixo. Então, se você deixa de mandar para o lixão, você vai diminuir o quê? A taxa de serviços urbanos, consequentemente. Então, o incentivo, secretário, vereador Ederson, seria no sentido de dar uma isenção ou um desconto nessa taxa de serviços urbanos. Dar um percentual, porque é uma taxa considerável, e eu tenho certeza que quando você influencia as pessoas para elas terem um ganho, isso ajuda no processo de conscientização. Então eu queria deixar essa contribuição, E eu tenho certeza que se você incentivar o cidadão, der 10%, der 20% de desconto na taxa de serviços urbanos, você vai influenciar ele, conscientizar ele da necessidade de separar os materiais que são recicláveis. Separar o material reciclável e você reciclar esses produtos, a importância disso é você preservar a natureza. O mundo inteiro hoje está preocupado com o clima. E eu acho que é o momento agora da atualização do Código Ambiental, e inclusive está sendo feito muito bem isso na cidade de Anápolis, as pessoas conscientizadas dessa necessidade. E vocês vão estar pensando nas próximas gerações. Se você deixa de extrair da natureza produtos para você produzir materiais novos através da reciclagem, você está preservando a natureza. Então é muito importante toda a sociedade se envolver agora com essa atualização do Código, porque muitas coisas passam pelo Código Ambiental, principalmente a preservação do meio ambiente. Então eu deixo aí essa sugestão. Nós vamos estar apresentando emendas para Vossa Excelência, o nosso vereador Ederson, e com certeza vai contribuir para essa atualização do Código Ambiental. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pagos. As pessoas que acompanham a sessão aqui na tribuna, cumprimentar meu filho que está ali também, veio ver a sessão hoje aqui na tribuna, né? E fazer um cumprimento especial às pessoas que acompanham a nossa sessão pela Rádio Manchester, pela internet. Afinal de contas, as pessoas que acompanham a sessão, todos os meios de comunicação. E hoje, presidente, eu quero usar a tribuna aqui para poder me direcionar a você que está ouvindo a sessão, a você que tem aí uma oficina, a você que está na sua casa, a você que está na sua empresa, e chamar a atenção de todos nós, anapolinos, para esse período, que é um período de muita chuva na nossa cidade, e é um período onde nós sabemos que o mosquito da dengue, ele tem uma proliferação muito rápida. Então eu quero usar esse grande expediente da Câmara aqui, ontem uma reunião que nós tivemos mais na Prefeitura, praticamente quase todos os vereadores estiveram lá, aonde que a gente vai fazer uma corrente aí, para a gente poder estar alertando a população da nossa cidade, para que nossa possa começar a fazer, esse final de semana, um trabalho especial, principalmente na nossa casa. Cada um de nós, se vereador João Feitosa puder subir no telhado, limpar a sua cara, limpar o seu jarro de planta, um pneu, uma latinha, tudo que tiver ali, a gente fazer a nossa parte. E eu quero aproveitar os microfones aqui da Câmara, e nós sabemos que a grande população gosta de ouvir a sessão. Pedir a você que está nos ouvindo aí, que faça esse trabalho também, que você possa usar o seu WhatsApp, você que faz parte de um grupo, para poder pedir no seu WhatsApp aí, que você também possa pedir os seus amigos, seus parentes, para que possa fazer esse trabalho. Porque tem gente morrendo na nossa cidade. E aí não é culpa da saúde, não é culpa da administração, e muitas das vezes é culpa nossa, que não fazemos o dever de casa, que é um deverzinho simples, que é de limpar as nossas caras para a gente poder tirar as nossas águas paradas.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Luzimar.
Sim, Esses dias atrás mesmo, minha esposa, já pela segunda vez, pegou aí essa dengue. E lá na minha rua, quase todos os moradores ali, até tem um vizinho do lado direito, tá com duas pessoas dentro da casa com dengue. Mas por que isso? De frente, a nossa casa também tem um senhor que junta reciclagem. Então essa questão de reciclagem aí, deixada ao céu aberto, deixada de qualquer forma, tem causado, já pegaram duas vezes consecutiva, o foco ali naquele senhor que junta reciclagem. Ele junta no próprio terreno dele ali, e como está bem em frente ali, está prejudicando muito as pessoas ali, tudo pegando dele. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, vereador. Realmente, vereador, você tem razão. Você vai para Alexandrina ali, naquela ponte ali, você vê o tanto de pessoas ali, as pessoas jogam colchão velho, sofá velho. É a cultura do brasileiro. Não deve ser preparado só igual você está falando, para sua própria casa, não. No bairro onde eu moro, Cidade Jardim, eu não vou falar que é um bairro de elite, é uma classe média alta. Tem um lixo a céu aberto ali que todos os dias joga dezenas de dezenas de entulho ali. A última vez que nós limpamos aquela área ali, pegou mais de 300 caminhões de lixo ali, ó, no fundo do atacadão, vereador Luzimar e Domingos, no fundo daquela matinha do bairro Cidade Jardim. Então a cultura do brasileiro, ela é complicada. Não adianta nós aqui ficar esperneando, falando isso aí. Tem que conscientizar a população que esse mosquito pequeno desse aí, vereador Domingos, derruba um boi, uma vaca. Mas tem uns que pensam que não traz transtorno para a população, deixar a cidade toda imunda, toda cheia de lixo. É isso que eu tinha a dizer na sua fala aí. Obrigado.
Obrigado. Você deu uma parte também ao vereador, presidente André Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos. Parabenizar a Vossa Excelência pela fala. Ontem eu participei junto com alguns nobres vereadores desse evento e ficou marcado para sexta-feira um novo evento, justamente para traçar as estratégias de divulgação. Nós tínhamos lá sociedade organizada, Rotary, a maçonaria, a CIA, né, autoridades religiosas, o padre Soares, o pastor Clarimundo, e eu tenho certeza que se o padre Soares, na sua homilia, falar 5 minutos de prevenção à dengue, e os pastores também da mesma forma, eu tenho certeza que a sociedade vai compreender mais que nós, vereadores, estarmos falando, porque aquele momento que as pessoas estão em oração, elas estão refletindo e realmente há necessidade. Nós temos que falar que não só a dengue traz, né, esse período, tem a chikungunya, a microcefalia, dentre outras doenças, e nós temos que combater realmente porque nós economizamos na saúde, que já é uma situação deficitária em todo o país, em todo o estado, e aqui em Anápolis não é diferente. Então, parabéns ao prefeito Roberto em trazer essa discussão para a sociedade organizada, para as autoridades religiosas, para que a gente possa sim, junto com o executivo, combater e fazer com que essa dengue, cada ano que passa, diminua mais em nosso município. Muito obrigado pela concessão da palavra.
Uma parte ao vereador Jean também.
Obrigado, vereador Domingos. Não, a exemplo dos demais colegas, é aclamar mesmo a população, o envolvimento de todos. Porque é uma situação que vai além do poder público. O poder público vai fazer a sua parte, campanha, orientação, mobilizar a sociedade, mas mais do que a intervenção pública, é a atitude particular de cada um na sua própria residência e a consciência daqueles que também têm lotes, né, terrenos não construídos, edificados e às vezes até não morados, de providenciar a limpeza e a consciência das pessoas também de evitar o lançamento, né, de lixo indevidamente, porque infelizmente isso é que acarreta. Lamentavelmente a gente ainda percebe, andando pela rua, pessoas em carro, veículo de alto padrão, lançando objetos, às vezes, lamentavelmente, nas ruas. E assim, sem o mínimo receio. É muito ruim. Quer dizer, aí é indefeso, às vezes a pessoa educada paga por aquele que lança ali uma lata, um negócio que vai provocar aí um criatório da dengue. Então nós Clamamos à população, à sociedade organizada, às igrejas, né, às instituições, à Polícia Militar, à Base Aérea, como foi dito lá ontem, o Rutre, a OAB, todos que possam, né, mobilizar aí a sociedade no sentido de conscientizar cada um, tomar suas providências na sua residência e fazer aquilo que é possível para que possamos combater aí a proliferação desse mosquito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na realidade, quando a gente dirige a população, da nossa parte aqui, eu não quero fazer nenhum tipo de crítica a quem joga em turno. Aqui eu estou aqui hoje para poder pedir você que está acompanhando a sessão, em nome da Câmara Municipal, em nome dos 23 vereadores, que você possa nos ajudar. Quando eu falo nos ajudar, é nos ajudar a cidade de Anápolis a tentar diminuir. A gente sabe que a gente não consegue radicalizar, mas com o esforço de cada um que está ouvindo a sessão, passando para frente, fazendo a sua parte, com certeza a gente vai poder diminuir aí esse foco. E eu falo isso porque cada vereador aqui tem o seu público, cada vereador aqui tem aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, pelo Facebook. Eu tenho certeza que a comunicação da Câmara vai estar fazendo essa matéria que a gente está falando aqui na tribuna, e a gente vai colocar nas redes sociais para poder reforçar esse pedido. A você que está ouvindo a sessão, às vezes a você que tem um amigo, tem um conhecido que não está ouvindo a sessão, mas que vai compartilhar. Eu quero depois que os companheiros aqui possam compartilhar no nosso Face, para a gente poder fazer uma corrente na nossa cidade, para a gente poder evitar. 15 dias atrás eu fiz minha parte limpando a cara da minha casa. Mas isso é um trabalho que a gente tem que fazer todo mês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro, agradeço aí pela concessão da palavra, apesar de que pedi de última hora, mas parece que o expediente está tranquilo. Cumprimento Vossa Senhoria e assim cumprimento os demais pares, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Acontece que havia alguns assuntos, foram falados aqui alguns assuntos bastante interessantes e dos quais eu tenho falado também aqui bastante e participei ativamente de alguns deles. Principalmente, João da Luz aqui falou a respeito do nosso Código Ambiental. Eu estive durante muitos anos, João da Luz, junto ao meio ambiente do município. E a lei 12.305 de 2010, que instituía aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, havia uma série de dispositivos ali que deveriam ser cumpridos. Essa lei foi instituída, deu aí um prazo de quatro anos para que fossem adequados vários itens naquela questão. Anápolis se desdobrou, né, e conseguiu bastante dispositivos, ou seja, nós temos um aterro sanitário hoje bastante adequado. Poucos aterros no país são semelhantes ao nosso aqui, com a mesma estrutura, com a mesma disponibilidade, com o mesmo espaço, com a mesma resolutividade. Eu até intermediei estudantes de Brasília para virem aqui, né, observar aqueles alunos que trabalham em engenharia florestal, engenharia ambiental e etc., e gostariam de conhecer o nosso aterro sanitário. É um aterro de bastante qualidade. Hoje está sendo incrementado, está sendo outros dispositivos que estão sendo criados para a manutenção dele e para, digamos assim, para aumentar a vida útil dele, né? Essa questão aí das caçambas, que foi muito bem colocado aí também ainda na gestão do vereador Ederson, né? Porque havia aí uma situação que estava dando uma ocupação muito grande sem retorno. Ou seja, os caçambeiros, as pessoas que fazem coleta de entulho de construção civil, estavam usando absurdamente os espaços físicos dentro do nosso aterro sem o devido retorno, tendo lucro nisso aí, sem dar um devido retorno para a sociedade e para a nossa cidade. Também temos aí, foi instituído pela lei 12.305, a logística reversa. Ou seja, a logística reversa é uma parceria entre os governos, as empresas e a população de uma maneira geral. Nós temos aí que estar habilitado, cada um de nós tem que procurar recursos, tem que procurar estar sempre cobrando das empresas. Vereador Edson, o senhor esteve lá no meio ambiente, o senhor sabe muito bem disso. Nós temos que estar cobrando das empresas, porque é uma cadeia que tem que ser cumprida. Ou seja, os importadores, começa com os importadores, os fabricantes, as empresas que revendem produtos que precisam aí, pilhas, baterias, filtro de óleo, que é uma coisa interessante também, vários produtos que não são facilmente recicláveis, eles têm que disponibilizar serviços para que isso aí aconteça com uma certa facilidade. Então, isso é muito importante, João da Luz, ainda reforçando aí a pontuação que o senhor fez com relação a isso, para que nós estejamos bem atentos nisso aí. No nosso código sanitário, aí, nós temos que estar cobrando disso aí. Nós colocamos, é interessante, aí, aquela empresa Tetra Pak colocou um ponto de coleta seletiva aqui, que é na nossa, onde foi criada uma segunda cooperativa, né, de catadores aqui, colocou lá uma prensa onde ela indica que ali pode ser feita a coleta seletiva dos seus materiais, aquelas embalagens que são difíceis de serem recicladas, ali podem ser colocadas, né, e disponibilizadas com, digamos aí, com a atenção que o produto merece, porque ele não é fácil de ser, se for jogado no meio ambiente, ele não é facilmente reciclável. A natureza vai demorar muitos anos para poder estar deteriorando aquilo e colocando de volta.
Uma parte, vereador.
Pois não, pode usar a parte, até porque vou mudar de assunto.
Vereador, dizer, essa contribuição para a atualização do código, nós apresentamos, estamos apresentando ela, porque o fato é que a reciclagem ainda não funciona de fato no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos de incrementar, além das políticas públicas, né, que a lei propõe, de educar as crianças, de conscientizar os adultos, eu acho que nós temos que incentivar eles, de alguma forma. Então, eu acredito que se o prefeito, certo, incentivar através, dando um desconto na taxa de serviços urbanos, eu tenho certeza que nós vamos envolver mais pessoas nesse processo, e à medida que for avançando, a gente vai conscientizando a nossa sociedade, a nossa comunidade. Agora, um fato relevante, você falou da caçamba, as caçambas. As taxas cobradas hoje inviabilizam o transporte dos resíduos sólidos para o lixão. Então, isso é preciso também ser revisto aí no novo código ambiental, porque hoje os caçambeiros, que são responsáveis de levar os restos de materiais de construção, por exemplo, eles não querem mais fazer esse trabalho. E se não faz esse trabalho, isso propicia o quê? A criminalização. Acaba que a pessoa deposita num local onde não era o local apropriado para fazer esse depósito. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu acho que... Obrigado aí pela contribuição, mas eu acho que a questão dos caçambeiros não é bem essa, né? A questão dos caçambeiros é o usuário. É o usuário é que não está disposto a pagar o valor que está sendo cobrado agora pela caçamba, para deslocar o seu entulho, né, o seu resíduo de construção civil, até o aterro. Esse é que é o problema. Os caçambeiros, eu acho que eles não estão inseridos nesse processo negativo aí. O problema é que teve que onerar, porque está sendo cobrado também, lá no aterro, o valor pertinente. Mas a logística reversa, só concluindo o assunto, depende muito de nós. A coleta seletiva depende primordialmente de nós, digamos aí, contribuintes, nós cidadãos anapolinos, porque existe a coleta seletiva no município, que atende aí centenas de bairros, mas nós, usuários, não fazemos a nossa parte, a nossa contribuição. E aqui, senhor presidente, eu gostaria de citar aqui também, né, reforçar também a sua fala. O senhor esqueceu de um detalhe interessante. Anápolis já começou a sua questão de progresso em 1935, quando aqui, e no 7 de setembro de 1935, quando foi inaugurada a nossa estação ferroviária. Quando o trem chegou pela primeira vez aqui, Anápolis foi grandemente agraciada por aquela chegada. E vou dizer para vocês, Anápolis lutou por muitos anos. Quando a estrada de ferro saía de Minas Gerais, da região ali de Araguari, com a indicação de chegar até o Araguaia, né, região do Luiz Alves, que o senhor conhece muito bem. Aí, o objetivo era esse. E a briga era constante. Em toda a cidade que chegava, queria se paralisar a estrada de ferro. E a briga continuou, Pires do Rio segurou, tentou segurar, e a outras cidades também tentaram segurar. E aí a estrada finalmente chegou em 1935 em Anápolis, e aqui permaneceu. Porque era muito importante o final da linha. Por isso Anápolis se tornou o grande celeiro do país de cereais, basicamente arroz que era produzido na região da Barranca, Ceres e etc. Porque Anápolis, o nosso município sempre foi muito pequeno, mas Anápolis se tornou um celeiro, se tornou um grande beneficiador de arroz. Então aquela foi a primeira, o senhor falou, citou várias outras, eu trabalhei num grande atacadista também, no Ela Atacadista naquela ocasião, né? E assim Anápolis foi progredindo. Mas nós tivemos aí a ascensão do Daia. Esse sim, foi eu considero aí o segundo ponto, além da estrada de ferro, as outras coisas aconteceram, mas o Daia, nos últimos anos, já falei aqui em outra ocasião, para o senhor ter uma ideia, estou falando aqui diretamente para o senhor só para enriquecer o argumento do senhor. Anápolis cresceu mais de 400% de 2005, 2006 até 2011. Ou seja, o nosso PIB cresceu mais de 400% em 6 anos, em apenas 6 anos. Isso advindo principalmente das questões do DAIA, das empresas que ali instalaram. Do, digamos aí, da Caoa, que veio para enriquecer, a Brain Pharma, que é o Neoquímica, que veio fortalecer e muito isso aí, e muitas outras empresas. A partir de 2011, 12, entretanto, nós tivemos um resfriamento dessas questões do DAIA. Hoje nós não temos mais empresas instalando por falta de espaço, por falta de infraestrutura. Hoje a Codego deixou o nosso DAIA as moscas, não se dá para transitar lá é uma dificuldade. Então isso é um problema que nós temos aí, que está cobrando, senhor presidente. O senhor tem influência, o senhor esteve por lá, sabe muito bem com quem tratar desses assuntos. Nós precisamos ter uma Codego forte. Há a possibilidade da Codego vir para Anápolis, tomara que venha, para que o DAIA possa ter o cuidado que merece. O DAIA é importantíssimo para Anápolis, foi relegado aí por algum tempo. Esperamos que nos próximos meses, aí, nos próximos anos, tenhamos aí realmente uma reativação com todos esses elementos que o senhor citou aí, porto de carga, o nosso centro de convenções, o complexo tecnológico, plataforma logística e etc. E usar melhor o espaço ali. Nós temos a plataforma logística que podemos usar, temos várias áreas devolutas que nós temos que retomar judicialmente ou de outra forma, enfim. Promover o DAIA, porque Anápolis precisa e muito do DAIA. Podemos ter outros DAIAs, DAIAs particulares, mas o nosso DAIA principal é o que mantém a nossa economia. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Bem lembrado, né, a expansão através da ferrovia. Acho que aqui entre nós só o vereador Mauro viveu essa época, né? 1935. Eu encerro o grande expediente e solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Eline Rosa, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Jean Carlos, vereador Paulinho de Lima, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Ederson, vereador Luzimar, vereador Fernando, vereador Pastor Elias. Quórum ferido.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo quórum suficiente, solicito a secretária Eline Rosa que faça a leitura dos projetos em votação.
Em única votação, veto 149 de 2018, Prefeito Municipal. Veto total ao autógrafo de lei 063 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por empresas prestadoras de serviço de telefonia, televisão a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizados que operam no município de Anápolis e da outras providências. de iniciativa dos vereadores João Feitosa e Valdete Fernandes. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto e existe a solicitação, pedido de vistas do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 045 de 2019 do vereador Leandro Ribeiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Educativa Evangélica e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças são favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária 079 de 2017, vereador Jean Carlos. É, da nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto e existe pedido de vista também pelo vereador Lisier Borges.
Vistas concedidas. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo 163 de 2018, do vereador Wederson Lopes. Concede o título de cidadão anapolino ao senhor Albert Luiz Moreira Andrade e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, o autor.
Senhor presidente, o senhor Albert Luiz Moreira Andrade é diretor aqui da Escola Adventista, aqui no bairro Jundiaí. E fez uma grande revolução quando assumiu a diretoria dessa escola e conseguiu ampliar essa escola várias vezes, mas não só isso, além da questão da educação, principalmente o ensino, né, com um fundamento cristão, também tem ações sociais feitas ali pela escola e eles têm também um clube chamado Clube de Aventureiros, que funciona no estilo nos bodes dos escoteiros, onde os alunos que fazem parte desse grupo desenvolve ações sociais na comunidade da região. Então, como ele não é anapolino e tem feito um grande trabalho relevante aqui no município de Anápolis, nós demos entrada a esse projeto, achamos justo, pertinente, pedimos o voto dos colegas para conceder essa honraria ao senhor Albert Luiz Moreira Andrade, diretor da Escola Adventista aqui no bairro Jundiaí.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Voto favorável, junto com o líder dessa casa.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto a favor do projeto do líder nessa casa aqui. A pedido dele, a gente vota a favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador autor do projeto, Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 18 votos favoráveis e unanimidades presentes, o projeto está aprovado. Com a palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo 019 de 2019, do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao professor Pedro Fernando Sayum e orienta outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto em pauta está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor do projeto, vereador Valdete Fernandes.
Presidente, isso aqui, esse título benemérito do Pedro Sayum, é pelo o relevante trabalho que ele teve prestado na cidade de Anápolis, não só como vereador, como professor e como prefeito da cidade de Anápolis. Por exemplo, igual eu posso lhe garantir que a região sul deve muito a Pedro Sayum, porque nas gestões dele ele fez várias obras de grande porte naquela região. Então eu acho que é um título que foi muito bem agraciado pela essa pessoa tão merecedora como é o Pedro Saim. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Parabenizar o Valdete por essa iniciativa. Realmente é de extrema importância fazer um reconhecimento dos grandes serviços prestados pelo prefeito, ex-prefeito Pedro Saim, na nossa cidade de Anápolis. Parabéns pela iniciativa, viu, Valdete?
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Parabéns, Valdete, por essa propositura de Vossa Excelência. O Pedro Saim, eu acho que eu tive, né, como vereador nele dois anos de mandato. E ele, presidente, ele pegou a prefeitura naquela época da intervenção que teve na cassação do ex-prefeito Hernandes, depois o doutor Alcides assumiu para 90 dias, e depois ele era como vice-prefeito, ele assumiu interino, né? E como naquela época a prefeitura, pastor Hélio, os funcionários tinham em torno de 6 meses de pagamento atrasado. Eu sei que quando o Valdete deixou o governo dele, ele deixou quitada a folha de pagamento, João Andaluz. O 13º e dinheiro no caixa ainda, né? Para o outro administrador. Então, ele foi um dos melhores prefeitos dele como gestor. Teve problema? Teve. Mas ele realmente foi, para mim, um dos melhores prefeitos. Construiu a escola lá na região que o Valdete mora, né, Valdete? Aquela escola foi construída na gestão dele, não foi?
Feita ela com parceria com a Associação de Moradores do Centro e a comunidade.
Então, e muitos projetos que ele deixou para o outro sucessor dele fazer, como a sala do Paulo Centro, do bairro São João, Itamaraty, muitos outros lugares, João, tinha projeto dele. Então, acho que um momento bom de a gente fazer uma referência também ao ex-prefeito Pedro Saim. Presidente, devolvo a palavra e sou a favor do projeto.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Ainda na discussão do projeto, vereador Lizeiro José Borges.
Obrigado pela consideração. Não havia solicitado, mas Pedro Saim realmente é uma figura interessante do município de Anápolis. Concordo com o vereador Pedro Mariano. Realmente era uma época bastante difícil, apesar de que, conforme eu acabei de citar na tribuna, ele pegou uma época em que o município começava a ter uma vida bastante saudável financeiramente. Ele pegou nesse período aí, o período inicial, mas usou sabiamente os recursos, quitando toda a folha de pagamento, que estava em grande atraso, e também, Pedro Mariano, fez um enxugamento na máquina administrativa também. Foi ele o primeiro que teve coragem de fazer demissões, né, que a gente sabe que o político tem muita dificuldade para conseguir isso. E ele fez com sabedoria e resolveu... Sim. Bom, teve essas questões, que além de quitar a folha de pagamento, quitou todos os problemas financeiros que o município tinha com os empreiteiros, com os fornecedores, enfim, deixou uma casa bastante organizada para aquela época. Então, é uma pessoa, e eu conheço muito bem a tarefa que ele fez lá no Paulo Centro com o Valdete. Valdete capitaneou, aquilo lá foi quase que com recurso próprio, né, Valdete? Valdete pôs a mão na massa lá também, que eu me lembro, né, estava conosco lá na colaboração, naquela campanha, estava conosco. Então, mas os méritos totais. Gostaria de parabenizar aqui também, tenho certeza que é uma homenagem bastante interessante para alguém que fez muito pelo município e agora está fora da política, né? Mas eu acho que é muito merecido e gostaria de parabenizá-lo por isso, por essa proposição.
Obrigado, vereador Lizer. Ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também registrar, particularmente também trabalhei na gestão do prefeito Pedro Saim, acompanhei também o trabalho dele como vereador, e reconhecer que ele pode ter pecado em alguns aspectos politicamente, porque não se preocupou com os louros políticos, mas em termos de gestão pública, ele conseguiu colocar em ordem realmente folha de pagamento, certidões negativas previdenciárias, parcelamento de débitos em gerais, retomou o crescimento da receita própria do município, fez um choque de gestão naquela ocasião, que realmente foi efetivo. Foi o primeiro a se preocupar de forma mais incisiva a gestão da dívida pública fundada com o Dr. Luiz Carlos Mendes, que na época aqui me designou, inclusive cobrado aqui pelo então vereador Antônio Gomide, para fazer gestão nessa questão da dívida pública fundada, e fez, e deixou pronto e preparado a eliminação de 50 milhões junto à Caixa de débitos. Ou seja, teve uma participação importante num período, né, de transição complicado, que foi pego através daquela intervenção da cassação do ex-prefeito Hernando de Paula. Então, sim, muitas às vezes não reconhece, mas deixou a casa em ordem com a receita, implantou o ISS, a nota fiscal eletrônica, foi no início da gestão dele. Quer dizer, deixou uma série de situações. A retirada daqueles imóveis da área de risco da Santa Maria foi um programa iniciado na gestão dele e resultou na conclusão com o Antônio Gomide. Plantou uma série de coisas que foi colhidas posteriormente. Então, vale reconhecer. E é cidadão benemérito porque está projetando a cidade como doutor, né, honoris causa em sociologia e reconhecidamente no estado de Goiás aí. São poucos. Então, fica aí nossas deferências ao ex-prefeito Pedro Sayum.
Obrigado, vereador Jean. Ainda na discussão, vereador Pastor Elias. Logo em seguida, João Feitosa, Deusmar Japão e Américo.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o nosso colega, o Valdete Fernandes, por esse título de benemérito ao nosso amigo, companheiro, professor Pedro Sayum. Tenho a minha admiração. Reconheço o trabalho que Pedro fez aqui no nosso município, conheço a sua família e parabéns, viu, Valdete, por trazer esta casa, esse título de cidadão benemérito ao nosso amigo Pedro Sayum. Portanto, tem o nosso apoio, sim. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tudo já se falou do professor Pedro Sayum e a gente parabeniza o Valdete. Tantas coisas boas que ele fez para a cidade de Anápolis, inclusive o Pedro Mariano, meu brother, meu amigo, nobre Edil, me lembrou bem aqui que ele é que implantou os rápidos na cidade de Anápolis. A única coisa que ele não fez de bom foi simplesmente assinar a concessão da TCA, né, que hoje nós estamos passando por essa situação com essa Urban. Mas parabéns, Valdete, a gente conhece sim o Pedro Sayum e é mais do que merecedor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Deusmar Japão.
O presidente, eu quero aqui dar os parabéns para o vereador Valdete, porque eu fui funcionário público na época do... Não, sou funcionário público até hoje, mas eu quero dar os parabéns também para o Pedro Sayum, que foi um herói, porque nós, funcionários públicos, ninguém, todo mundo detestava Pedro Sayum, mas não sabia o sacrifício que aquele homem passou pegando a prefeitura como prefeito. Pegou um pagamento atrasado, a arrecadação era pouca. Então, eu quero dar os parabéns para o Valdete, porque o Pedro Sayum merece. Merece, e minhas palavras aqui, o Jean falou tudo, mas o Pedro Sayum não deveria de ter o meu agradecimento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, vereador Américo.
Também quero parabenizar o vereador Valdete pelo projeto e deixar aqui também meu reconhecimento pela administração do nosso ex-prefeito Pedro Sayum, e fica aí o meu reconhecimento ao grande trabalho que ele fez em prol da nossa cidade.
Obrigado, vereador Américo. Da minha parte também quero parabenizar o ex-prefeito Pedro Sayum pelo excelente trabalho e administração que fez a seu tempo, a seu modo. Nós sabemos que quando você se torna prefeito de uma cidade grande como a cidade de Anápolis, às vezes você passa por alguns desafios, envolve família, realmente não é fácil. Tanto que se você chegar para o ex-prefeito Pedro Sayum e perguntar se ele quer voltar a disputar um cargo político, ele fala, Deus me livre, nunca mais na minha vida. Então, parabéns pela sua gestão, deixou a casa realmente organizada a sua época. O projeto está em votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Voto.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lisier José Borges.
Favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanhando o voto do José Fernando de Paiva, voto favor.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador autor do projeto Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
15 votos favoráveis e unanimidades presentes, o projeto está aprovado. Com a palavra, a secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer encaminhamento de ofício ao governador do estado de Goiás, solicitando ao excelentíssimo governador que realize estudos visando lançar o programa de recuperação de tributos, REFIS, em 2019. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Vila Esperança. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer a Secretaria de Obras o estudo para implantação de boca de lobo na Rua 27, na quadra 14, lote 24, Residencial Vale do Sol. E na Rua RA4, também na quadra 14, do Residencial Araguaia. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136, Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão das ruas Marechal Gouveia em Umas, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão das ruas Plutão e Constelação, no Residencial Ana Carolina. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em lotes baldios em toda a extensão do bairro Jardim, São Paulo. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de contenção da erosão na Avenida Contorno, no bairro São João, e desobstrução nas bocas de lobo em toda a extensão do bairro Jardim, São Paulo. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer à Secretaria de Obras serviço de limpeza e conservação em via não pavimentada na rua JP39 do bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando substituição do abrigo em parada de ônibus na Avenida Arco Verde, próximo ao Mercadinho Dois Irmãos, no bairro Arco Verde, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Pedro Jacinto, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente e Habitação poda de árvore na rua 14, quadra 21, lote 22, no anexo Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requer encaminhamento à gerência de iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpada na Avenida Raimundo Carlos Costa, no bairro Jardim das Américas. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Central, número 52, e rua 14, quadra 36, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando estudo para implantação de quebra-molas na rua João Pinheiro, quadra 26, abaixo do PEC-PAG Bom Jesus, na Vila Jaiara. Por fim, ainda do vereador Pastor Elias Ferreira, solicita encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo implantação de galerias pluviais em toda a extensão da rua Morumbi, no Jardim São Paulo, Anápolis. Requerimento do vereador João da Luz, requer a Secretaria de Obras, a efetivação de reparos na iluminação pública, com troca de lâmpada no poste 016-60779, na rua 12, quadra 32, lote 11, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador João da Luz, solicita à Secretaria de Obras a efetivação do serviço de tapa-buraco em todas as ruas do residencial Gibran.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, pois não, vereador.
Senhor presidente, eu tinha retirado rapidinho aqui no meu gabinete, pegar um encomenda ali, gostaria de poder registrar o meu voto favorável aqui ao projeto de lei 019-2019 do vereador Valdete Fernandes, onde ele concede o título de outorga de cidadão benemérito ao ex-prefeito, professor Pedro Sayum, Registrar meu voto favorável.
Solicita a diretoria legislativa que registre o voto do vereador Lélio Alvarenga. E agora sim, por 16 votos favoráveis, 2/3, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes no plenário. Com a palavra a secretária Helena.
Requerimento do vereador Deusmar Japão. Requerimento à Secretaria de Obras solicitando o serviço de implantação de rede de esgoto em toda a extensão da rua Calixto Abrão, localizada no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, requerendo serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua A, no bairro Vila Corumbá. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Inglaterra, quadra 8, lote 6, no bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpada do poste 006-11670 na rua Madrid, quadra 19, lote 10, no bairro Parque das Nações. Requerimento do vereador João Feitosa. Requer encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo a implantação de lombofaixa na avenida 25, quadra 21, no residencial Vale do Sol, primeira etapa. Requerimento do vereador João Feitosa, solicita ofício à Secretaria de Obras, requerendo o serviço de manutenção de tapa-buracos na rua paralela com a BR-153, no residencial Santa Cruz, começando no trevo de Corumbá até o viaduto do Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Valdete. Solicita encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, requerendo o asfaltamento de toda a extensão da Avenida Central no bairro Jardim Vera Cruz. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem nas marginais da Avenida Central, bairro Jardim Vera Cruz. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Aurora Gomes, quadrão 1, lote 9, no bairro Vitor Braga. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita encaminhamento de ofício à Secretaria do Meio Ambiente, requerendo serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida Arco Verde, no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Valdete, solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, requerendo serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da Avenida Cantor Senhorzinho, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando estudo técnico para implantação do corredor de acesso para os portadores de necessidades especiais em todas as paradas de ônibus ao longo da Avenida Brasil. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Requer ao presidente da Câmara Municipal que disponibilize um profissional de segurança para promover a vigilância dos veículos estacionados nas proximidades do edifício e anexos da Câmara Municipal. Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Esportes solicitando a revitalização do campo de futebol no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, requer ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requerendo serviço de roçagem interna e externa no campo de futebol do bairro Calistolândia. Por fim, ainda do vereador Valdete Fernandes, solicita encaminhamento de ofício de gerência de iluminação pública, requerendo a substituição do poste de madeira número 001-17675, localizado na Avenida Sogra de Ginis, quadra 3, lote 24, bairro Polo Centro, por um poste de concreto. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, vereador Eliner. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente, entrei com um requerimento hoje nessa casa, onde foi aprovado pelos novos colegas vereador, fazendo uma reivindicação, Jean Carlos, sobre a Brits, em Anápolis. Ontem tinha duas ali no IAPC e uma lá saída de Nerópolis. Quantas pessoas, policiais estavam envolvidos nessa briga quando um problema maior de segurança no estado, no município? E outra coisa, qual é a reivindicação desse requerimento, Américo? João da Luz. É que o governador faz um estudo sobre isso, sobre um refis do IPVA até 2018, aí um desconto de 50%. Talvez a pessoa está devendo um IPVA de um carro de 2 mil, que ele vai pagar 1.000, ele vai tomar esse dinheiro emprestado para pagar, para quitar. E tem a possibilidade de a gente estar quitando, e a maneira do escada arrecadar mais, arrecadar, entrar dinheiro, um dinheiro que não está contando para entrar rápido, que seria o refis, e também não ia esse tal de blitz, sabe? Muitas vezes o carro é um instrumento de serviço de muita gente, de um pintor, de um pedreiro, certo? Então, então eu acho que tem a possibilidade da pessoa estar quitando. Então, onde que eu estou entrando com o requerimento, onde que eu acho que vai ser aprovado, e aqui é a minha explicação desse requerimento que eu estou discutindo, né? Que realmente que esse requerimento também chega na assessoria do governador. Eu acho que não vai chegar nele, mas que for de interesse deles, uma possibilidade de fazer refis. Faz refis de tantas coisas, mas não faz o PVA. E que fazer, eu acho que é a maneira de arrecadar mais rápido, João da Luz. Certo? Então, com a aprovação do requerimento, o requerimento passa a ser da Câmara Municipal, não do autor que protocolou e está sendo discutido, mas sim da Câmara Municipal. É um momento, é que a Câmara Municipal, a gente, é muito cobrado dessas tantas blitz todo dia aqui na cidade de Anápolis. Todo santo dia, certo? Tem blitz aqui em Anápolis. Então, é uma maneira de coibir um cadastro nesse sentido de arrecadar, Odete, onde tem a possibilidade de estar arrecadando mais rápido ainda esse valor que tem os devedores no estado do IPVA. Senhor presidente, é isso que eu tenho que falar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Discutir, obrigado, presidente. Vereador Pedro Mariano. Na sequência, vereador João da Luz. Em seguida, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar o nosso secretário de obras pela operação tapa-buraco na cidade, promovido. A cidade, a gente praticamente não vê reclamação com relação a buracos nas vias. Então, ele está fazendo um trabalho efetivo, eficiente e que está agradando a comunidade, porque a gente não tem visto a comunidade, a sociedade reclamando. Mas o bairro Gibran tem um ano que não foi feito esse serviço lá de tapa-buraco, e por isso nós estamos encaminhando praticamente na extensão de todas as ruas do bairro Gibran, precisa dessa operação. Então nós estamos encaminhando esse requerimento para o nosso secretário, e eu tenho certeza que essa comunidade ali local, daqueles moradores do Gibran, serão atendidos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luz, com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria só uma correção em relação a esse requerimento meu, que é da rua Sócrates Diniz, em relação da troca de um poste. Esse poste, viu, João Feitosa, ainda é daquele de pau ainda, você entendeu, de madeira. Então, ele consta lá, só ele, mais ou menos, mas tem ele e mais um outro lá, próximo à mesma rua. Entendeu? Parece que é dois postes, mas o pedido veio de uma pessoa. E ele lá não é a rua Sócrates Diniz, não é no Polo Centro, sim, no Calistolândia, próximo ao posto de saúde. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir aqui alguns dos meus requerimentos que enviei para esta casa é a respeito do mato alto e muito buraco e boca de lobos entupida ali no Jardim São Paulo. Aonde tivemos ali, anteontem, a inundação das casas, porque não tem para onde escoar. Se bem que o serviço que foi feito anterior lá, que não é do prefeito Roberto, muito mal feito, e o povo está sofrendo muito. Muito. Quero agradecer ao secretário Francisco Lacerda, que foi comigo lá ontem, conversamos com os moradores, e ele vai tomar uma posição quanto aquilo ali. Mas eu fiquei muito feliz porque os moradores, com a receptividade que tiveram na presença do secretário e a minha representando a Câmara Municipal, eles ficaram muito satisfeitos de ver que foi rápido. Quando me passaram, o secretário pôde estar ali. A outra situação enfrentada também pelos moradores ali do bairro do Jardim São Paulo é quanto a uma pessoa, eu não sei se foi um empresário, que tentou implantar ali umas quintinetes próximo à BR-060, e ele fez a primeira parte, são muitas quintinetes, mas ele não deu conta de concluir. E aí me falaram que a caixa pegou de volta. Agora lá virou um lugar de bandido mesmo. Só pessoas que fumam droga, usuário de droga, traficante, estuprador e muito lixo, mosquito da dengue, lá tem de tudo que não presta. Então nós estamos pedindo providências e eu creio que vai ser tomado e os moradores terão a resposta do nosso trabalho da Câmara Municipal. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Solicito a secretária que faça a leitura dos requerimentos do vereador Mauro Severiano, que adentrou ao plenário.
Requerimento do vereador
Mauro Severiano, solicitando o encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo a mudança do trajeto do itinerário da linha 6092, Centro Alexandrina, via Matinha, no retorno Alexandrina, via Matinha, Centro, na sequência da rua 14, desvio para a Avenida Dom Emanuel, de frente ao residencial Flamboyant, retorno à rua 14 do bairro Maracanã. Requerimento do vereador Mauro Severiano, que solicita encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, requerendo a substituição das lâmpadas e relés queimados em toda a extensão da Avenida Dom Emanuel do bairro Maracanã, assim como instalação de postes de iluminação pública, lâmpadas e relés na praça adjacente, de frente ao residencial Flamboyant.
Obrigado, vereador Eline. Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, 10 minutos atrás foi lido aí um título benemérito do Pedro Sayão Valdé. E eu estava em meu gabinete atendendo o pessoal que veio me visitar, me ausentei do plenário. E eu não poderia deixar de falar sobre esse título. Pedro Sayão, eu sou suspeito de falar da vida dele. Ele foi prefeito da cidade por 2 vezes, né? Uma na cassação do Hernani, ele pegou o bonde andando e depois se reelegeu novamente. É uma pessoa, senhor presidente, ele pegou essa prefeitura com 4 folhas de pagamento atrasado. 4 folhas de pagamento atrasado, Pedro Mariano. Pedro Sayão, volta a frisar, pegou essa prefeitura, estava só as tiras. Os críticos falaram que ele foi um péssimo prefeito, mas para mim não foi não, foi um baita prefeito. Cidade toda esburacada, pegou essa prefeitura do então caçado Hernani de Paula. Falo de boca cheia que esse, para mim, nunca foi prefeito um alienígena, na minha concepção. Ele só sabe esconder atrás do computador, ele é bipolar e fala mal de todos os políticos, seja bom ou seja ruim, fala mal de todos os políticos. E ele não tem defeito, né? Então, esse senhor Hernani de Paula, que saqueou a prefeitura. Então, um homem que foi prefeito de Anápolis por 2 gestões, pegou essa prefeita toda emburacada, 4 folhas de pagamento atrasado e pôs a folha de pagamento em dias, vencendo dentro de mês, hein? Que nos outros prefeitos, nós pagávamos no 5º dia útil. Todos funcionários, vereador Elias. E ele pôs foi pagamento, vencendo dentro do mês. Hoje, funcionário, antes de vencer o mês, um dia, está recebendo. Então, este moço aí pagou vários precatórios. Este moço aí, ele tem meu voto aonde ele estiver. Foi um baita prefeito. E para muitos foi um péssimo prefeito. Agora eu pergunto a você. Nós, na história de Anápolis, vereador João Feitosa, nós só teve 2 vereadores, 2 prefeitos nascidos em Anápolis. Um é Pedro Sayão. Os outros nasceram fora. Os outros tudo receberam título cidadão napolino porque não nasceu na cidade. Pedro Sayão, só volto a frisar, tem 2 prefeitos só na cidade de Anápolis. De todos os 100 e tantos anos, só teve 2 prefeitos nascidos em Anápolis. E o prefeito Pedro Sayão não pode receber título cidadão napolino porque já é napolino. E o outro, você sabe quem é? Não sabe, né? Deixou em suspenso. Você não conhece a história de minha cidade. É o próprio Anapolino. Anapolino e Pedro Sayão. Os outros não vão falar que é alienígena. Os outros tudo nasceram fora e veio fazer a vida aqui. Então, esse cidadão, sou suspeito de falar da trajetória política como professor universitário e como pequeno empresário na cidade. Parabéns o propositor do cidadão benemérito de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui fazer esse uso pela ordem, presidente, para poder parabenizar um integrante da minha equipe, o Vanderlei Teles, entendeu? Por ontem ter passado o aniversário dele, como eu não sabia. Deixo aqui meus cumprimentos, desejando ele boa sorte, felicidade, que ele tenha muito sucesso na vida dele, onde é que ele quer que esteja. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Não havendo nenhum inscrito para as comunicações...
Presidente, só reforçar um convite, posso?
Ainda em tempo, pelas comunicações, vereador João
da Luz.
Obrigado, presidente. Só comunicando a todos os vereadores da agenda que nós teremos hoje com a nossa secretária estadual de educação. Nós já temos alguns vereadores que já confirmou a nossa ida lá, ela abriu um espaço nessa agenda, eu acho importante, relevante. Eu sei que nós temos deputados, viu? Quero estar jampeando ninguém, mas eu acho que nós, como agentes políticos, e que somos cobrados, né, Valdete? Nós somos cobrados dia após dia a uma atuação política junto às escolas estaduais, com relação a ampliações, com relação a implantações de novas escolas. Então nós vamos estar hoje levando algumas demandas para a secretária e reforçar o convite aos novos vereadores que queiram estar conosco hoje à tarde lá na Secretaria de Educação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Pelas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, ainda em tempo. Senhor presidente, hoje, 19 de março, dia de São José, e todas as igrejas estão fazendo missa desde madrugada, e não é diferente a Nova Aliança. A Nova Aliança hoje tem uma missa e fica todos convidados a participar lá. Além da missa, vai ter um sorteio de uma Honda Bis. Quem puder e quem quiser prestigiar, além da missa de São José, e está concorrendo a uma Bis, esteja-se convidado, né, a participar propriamente da missa, devido ao dia de São José, e também estará também sendo sorteado uma Bis, e quem sabe a pessoa que puder ir lá vai ser o contemplado e ganhando essa Bis. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Pelas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também reforçando também o convite do nosso amigo João Feitosa.
Comunicando,
né,
senhor presidente.
Convidando todos hoje para a missa às 19 horas na paróquia de São José Operário, dia de São José, é um dia importante, né, que nós possamos aí agradecer esse homem justo, honrado, que teve a missão de cuidar de Jesus aqui, quando aqui passastes por aqui, né? Então, a minha comunidade hoje está de festa, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida de São José, quando passaste por aqui. E também que ele possa ser o nosso intercessor sempre, que nós, homens, possamos olhar, espelhar-se em São José, homem justo, honrado, que nós possamos ser um pouquinho de São José, cada um de nós. Então, convido a todos às 19 horas, poder participar lá na paróquia de São José Operário, bairro Boa Vista, a missa em louvor a São José. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda pelas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos, e principalmente ao senhor, da manhã da nossa ausência aqui nesta casa. Estaremos indo a Brasília, juntamente com vários vereadores, e também fazer um pedido para nós estarmos na sexta-feira, às 8h30 da manhã, ali no teatro, no lançamento desta campanha contra o mosquito da dengue em nossa cidade. Isso é um caso muito sério, sério mesmo. Então eu faço um pedido, vou fazer a minha parte, estou contribuindo, vou pedir na minha igreja, vou pedir aos pastores para que faça esse trabalho. Vale a pena sim. O mosquito não está morto não, está vivo. Abra o olho. Obrigado, eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pelas comunicações, vereador Pedro Mariano. Vereador Pedro Mariano se abstém do uso da palavra. Sem mais nada a ser tratado, na presente sessão, sobre a proteção de Deus, declaro encerrado e convoco outra para o dia 20 de março, em horário regimental.